noite ao público presente. Boa noite aos ouvintes da televisora Platinense. E se o público nos acompanha para ver se vai. Boa noite aos nossos.
Parece que o microfone da minha está bem alto. Mas espera ela falar.
Vou falar a voz de Deus.
Com a baixadinha.
Ele está com o número 1, né? Ele está com o número 1, né?
É.
Conforme foi no artigo 160 do regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores se encontram presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à secretária, a vereadora Lívia, que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, público presente e os ouvintes da rádio. Correspondências expedidas. Portaria número 24, de 2017, que concede ao servidor Diego Abdala de Oliveira o quanto do cargo de comissão de assessor jurídico, 50% de gratificação natalina em razão do seu aniversário, que ocorrerá dia 30 de maio de 2017. Portaria número 25 de 2017, que concede à servidora Daniele de Lima Alves, ocupante do cargo de assistente legislativo, 30 dias de férias regulamentares a partir do dia 3 de julho de 2017. Portaria número 26 de 2017, que concede ao servidor Giliard de Almeida de Godói, ocupante do cargo de assistente legislativo, 20 dias de férias a partir do dia 26 de junho de 2017. Ofício número 191 de 2017, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando o projeto de resolução número 2 de 2017, do Legislativo Municipal para parecer. Ofício número 192 de 2017, ao diretor do Departamento Municipal de Engenharia, encaminhando documentos referentes à reforma da Câmara Municipal. Ofício número 193 de 2017, a construtora Regioli, encaminhando documentos referentes à reforma da Câmara Municipal. Ofício número 194 de 2017, a Prefeitura Municipal, encaminhando os requerimentos número 116, 117 e 118 de 2017. Ofício número 195 de 2017, as operadoras de telefonia móvel Oi, Tim, Claro e Vivo, encaminhando o requerimento número 115 de 2017. Ofício número 196 de 2017, a promotora Kelly Cristiane Diogo Baena, encaminhando o requerimento número 121 de 2017. Ofício número 197 de 2017, ao governador do Estado do Paraná, encaminhando o requerimento número 120 de 2017. Ofício número 198 de 2017, a Escola Estadual Santa Terezinha, encaminhando o requerimento número 119 de 2017. Correspondências recebidas. Ofício número 248 de 2017, da Prefeitura Municipal, encaminhando o Decreto Municipal número 240 de 2017. Ofício número 465 de 2017, da Prefeitura Municipal, encaminhando o edital de pregão presencial número 035 de 2017. Ofício 481 de 2017, da Prefeitura Municipal, solicitando o agendamento de audiência pública do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre para o dia 29/5/2017. Ofício número 477 de 2017 da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos número 71, 73, 74, 67 e 68 de 2017. Convite do Departamento de Cultura para a visita do poeta Luiz Henrique Becker na Casa da Cultura Antônio Gomes de Freitas. Convite da Prefeitura Municipal para a participação de ato solene em comemoração ao aniversário de 88 anos da instalação da comarca de Santo Antônio da Pratinha. Ofício do diretor do Departamento Municipal de Engenharia, em resposta ao ofício número 192 de 2017. Projeto de lei número 70 de 2017, do vereador Genivaldo Marques, que concede da servidora Daniele de Lima Alves, ocupante do cargo de assistente legislativo, de 30 dias de férias regulamentares a partir de 3 de julho de 2017, bem como um texto constitucional. Requerimento do servidor Giliar de Almeida de Godoy, ocupante do cargo de assistente legislativo, de 20 dias de férias regulamentares a partir de 26 de junho de 2017. Requerimento do servidor Diego Abdala de Oliveira, ocupante do cargo de comissão de assessor jurídico, concessão de folga remunerada em razão do seu aniversário no dia 30 de 5 de 2017, que será usufruída no dia 12 de 6 de 2017. Ofício número 6 de 2017 da construtora Regioli, encaminhando informações sobre a reforma da Câmara Municipal. Carta número 559 da Rumo Malha Sul, em resposta ao requerimento 65 de 2017. Requerimento do senhor Guerrino Zanetti Filho para o uso da tribuna livre no dia 29 de 5 de 2017. Solicitação de retificação. Tendo em vista que no dia 22 de maio do corrente ano foi apresentada a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2017 e logo após a apresentação foram feitas algumas perguntas referentes à contratação da empresa para realizar o controle de acesso às dependências do pronto-socorro municipal, onde disse que o valor de R$ 72.000 por um ano, gostaria de retificar essa informação, pois este valor corresponde a 6 meses de contrato, sendo que se apresenta para o momento e serve de contar com a vossa habitual atenção, fazendo-nos oportuno para externar-lhes os nossos mais sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ana Cristina Nicola da Costa, Secretária Municipal de Saúde. Requerimento número 122 de 2017. O vereador Genivaldo, requerendo ao Prefeito Municipal a instalação de sinalização de trânsito e lombadas nas ruas do Conjunto Álvaro de Abreu, providência
Escola Municipal Ercílio Custódio, que fica alagada em todas as chuvas, fazendo com que os alunos fiquem sem aula. Requerimento número 123 do vereador Rudinei Benedito Esteves ao prefeito municipal, solicitando implantação de uma lixeira na Praça da Vila São José, operação tapa-buraco no residencial Eunício Eleutério da Silva, implantação de cobertura de ponto de ônibus no Jardim Bela Manhã, nas imediações das casas populares daquele bairro, a fim de proteger as crianças que fazem uso do transporte escolar. Requerimento número 124 de 2017, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requerendo ao senhor prefeito municipal a manutenção das ruas do Jardim Ionec Murakami, atenção especial ao CEMEI do Jardim Santa Terezinha, onde alunos ficaram sem aulas devido à falta de estrutura para atendê-los, sendo que o imóvel foi reformado há apenas 2 anos, mas pela falta de fiscalização da gestão passada, terá que passar por nova reforma. Requerimento número 125 de 2017, a vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro solicita que o senhor prefeito municipal determine a Secretaria Municipal de Planejamento que proceda estudos para implantar um superposte nas imediações do Centro de Convivência do Idoso, que tem sido usado para a prática de esporte e local de lazer pelos munícipes. Requerimento 126 de 2017 do vereador Jefferson Vernier ao senhor prefeito municipal, requerendo informações acerca da retirada dos professores cedido à APAE, bem como sobre quais providências estão sendo tomadas para minorar os prejuízos causados à referida instituição.
Obrigado, vereadora Miriam. Dando prosseguimento e não havendo nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos à discussão dos requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 16 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e da outras providências, já aprovado em primeira votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento do vereador José Jaime, o Mineiro. Fica dispensada a redação final. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Odemir Jacob.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhor presidente, boa noite a Miriam, a vereadora Miriam, e boa noite a todos vocês que estão aqui no plenário, boa noite também a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Difusora Platinense. Eu gostaria de falar a respeito de um requerimento que fiz algumas semanas atrás a respeito do Hospital do Câncer de Londrina. Para fazer esse requerimento, eu estive conversando com o Nego, bateria, a respeito. Até fui pedir uma ajuda para você, Nego, né? Para a gente encaminhar uma pessoa. E o Nego estava me falando aproximadamente quantas pessoas Santo Antônio da Platina manda para o Hospital do Câncer de Londrina. E eu conversando com o Nego, falei que iria fazer um requerimento para que a prefeitura desse uma ajuda de custo para esse hospital. O Nego vai poder falar melhor hoje, vai ter oportunidade de explicar tudo isso. E no mesmo dia eu convidei o Nego para vir aqui, a gente ia conversar com o presidente, para ele vir aqui e dar essa explicação que ele vai conversar daqui a pouquinho a respeito. É isso que eu queria falar a respeito do Hospital do Câncer. Fui hoje à tarde também no gabinete do prefeito, juntamente com a diretora Adriana, que está aqui presente, do CEMEI João Galdino. A situação difícil, chove mais lá dentro do que lá fora, mas o prefeito deu uma atenção especial para nós e prometeu que vai mandar um engenheiro providenciar, arrumar, e a gente fica no aguardo, né, Adriana? A conversa foi bem proveitosa. E eu estou muito confiante que o prefeito vai fazer isso, até porque a criançadinha está correndo o risco de uma contaminação e não é isso que a gente quer para as crianças, né? E estou aqui à disposição, Adriana. Qualquer novidade, me comunica e a gente volta a falar com o prefeito, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Falei também a respeito da água encanada no Morro do Bim. Lá tem uma mina e tem várias pessoas reivindicando essa água encanada. Não sei como que a água vai subir lá em cima, mas fiz o requerimento e conversei também hoje com o prefeito a respeito. Falei também de um cano que fiz um requerimento alguns meses atrás, um cano que passa ali na Benedito Lúcio Machado, entre o rio e a ponte, segurando tudo quanto é lixo. O rio transborda mais rápido e nós somos prejudicados. Também moro ali e vários moradores já pediram para que a Sanepar tome providência nesse cano. É um cano que está inútil, ele captava uma água das bicas que hoje eu acredito que ele está inútil lá. Então eu vou fazer um requerimento direto para a Sanepar para ver se eles tomam providência. Até conversei com o Flávio Maior, que o Flávio pediu para que eu fizesse esse requerimento. E vou fazer o requerimento ainda essa semana. Deixa eu ver mais aqui, a gente se perde aqui, mas um pouquinho de paciência. Falei também a respeito de um buraco em frente ao centro social. É lamentável, né? É um lugar de bastante acesso, um lugar de movimento, e aquele buraco ali, foi jogaram pedra ali, taparam o buraco, a chuva veio e levou novamente, por falta de meio fio e por falta do asfalto. prefeito também prometeu que vai tomar providência. A Adriana testemunha que estava junto comigo. Estou te colocando no rolo aqui. Falei também a respeito de um buraco no fundo da Bordion, mas quero agradecer ao Panigada, que pedi direto para ele, e hoje ele já mandou arrumar, o seu Carlos terminou o serviço hoje, então eu estou aqui agradecendo o Panigada. Conversei também com o Bruno a respeito de uma lombada estendida aqui em frente à Câmara, no Colégio Santa Terezinha. Fui procurado por mais de 10 pais de aluno. Você vê a importância dessa lombada. A lombada pequena hoje está sendo proibido, mas a lombada estendida, ela enquadra ainda, dá para fazer. Bruno prometeu que vai tomar providência, e eu acredito que em breve essa lombada vai acontecer ali. E se precisar, vou falar com o prefeito também. Então é isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Dirmir Jacobi. Passo a palavra nesse momento ao Luiz Flávio Renuti Maiorc.
Boa noite, senhor presidente e demais vereadores. Boa noite, ouvintes da Difusora Platinense, e boa noite a todos aqui presentes. Gostaria, senhor presidente, fazer um requerimento para melhorias na Rua das Orquídeas, lá no Colorado. Está uma vergonha, lá na rua próxima ao Foguinho, subindo. Hoje eu estive passando lá, não consegui passar com o meu carro lá, passei uma vergonha hoje lá. Gostaria que o Panegada estivesse amanhã lá para ver como que está aquela rua. Precisamos urgente de melhorias naquela rua. Também gostaria de agradecer ao Bruno Chagas pela faixa de pedestre em frente à Rouprim. Estive conversando com ele. Lá tem muitos funcionários, 170 funcionários. Estive com o chefe lá, o Walter. Ele me levou dentro lá da empresa, conhecia a empresa. Gostaria também de agradecer ao Walter pelo carinho, fazer um requerimento para ele de agradecimento por tudo que ele tem feito lá, dando serviço para muita gente em nossa cidade. Também gostaria de fazer um pedido ao nosso prefeito. Prefeito, vamos valorizar os empresários, as empresas de nossa cidade, para que não venham outras empresas de fora e leve tudo o nosso dinheiro. Direto tem licitação, e sempre quem ganha as licitações são pessoas de muito longe, daí pega o dinheiro, leva para a cidade deles, e como não fica o nosso comércio? Some o dinheiro, está uma vergonha. Vamos valorizar os comerciantes de Santo Antônio da Platina, prefeito. Também não posso deixar de agradecer o pessoal do Tampa Buraco. Hoje eu estive com todo o pessoal, tomamos um refrigerante hoje lá na próximo ao meu serviço, estive conversando com todos eles. Eles estão de parabéns, belo serviço, e espero que termine a cidade também, que tem bastante buraco, mas aos poucos vão tampando todos os buracos. E também gostaria de cobrar o prefeito novamente da Beira Rio. O pessoal está esperando a estrada. Eu já pedi, acho que já fiz uns 3, 4 requerimentos, e até agora o pessoal não esteve lá. Eles estão me cobrando bastante. Espero que logo estará todo mundo lá fazendo um bom serviço na estrada. Gostaria também parabenizar o Nego Bateria pela iniciativa, Nego. Parabéns para ajudar o hospital. Daqui a pouco você vai estar aqui explicando a todos os vereadores. Já estive conversando com você várias vezes e você está de parabéns. E aí, por hoje é só. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Flavinho. Passo a palavra agora ao vereador Luciano de Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Quero parabenizar o senhor Carlos, nosso único pedreiro em atitude da nossa prefeitura, que hoje fez um excelente trabalho em frente à Casa de Tita Santos e atrás da Bordião, a pedido de todos os vereadores. Mas não podia de deixar de usar esta tribuna e falar sobre a rua 19 de dezembro, em frente à casa do senhor Dedé, que há 100 dias não coloca o seu carro na garagem. Não podemos deixar os nossos contribuintes tanto tempo sem sequer uma satisfação. Acho que essa é uma administração que tudo tem para dar certo, mas temos que fazer as coisas pequenas para chegar nas coisas grandes. Aproveitando para parabenizar o secretário Luiz Carlos, que está presente, que está fazendo um ótimo trabalho na sua pasta. Aproveito também para agradecer o João do Patrimônio, e que me atendeu prontamente sobre os 12 colchões que foram trocados no berçário da creche João Galdino, na Vila Santa Terezinha, onde que no dia da chuva estive pessoalmente, a Adriana sabe muito bem, e quero parabenizar a todos os vereadores que sempre estão cobrando essa situação de creche, situação de escola, onde que nossos pequenos não podem ficar do jeito que estão. Eu acho que algumas vezes acontece de ficar ventilador desligado por muito tempo por falta de eletricista. E se a gente não der valor a essas pequenas profissões, no caso de eletricista, pedreiro, nunca vamos chegar a lugar nenhum. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Luciano. Passo a palavra ao vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite. Presentes no plenário, imprensa presente, ouvintes da AM1050 e FM 102,3. Aproveitando já que o nosso nobre secretário do meio ambiente está aqui, fazer um requerimento para que verifique a questão do Ribeirão da Aldeia, onde tem um encanamento que desce o esgoto do Álvaro de Abreu, do Jardim São João, e comentaram comigo que está descendo esgoto naquele ribeirão. Então gostaria que tomasse uma providência para nós, senhor secretário. Um requerimento também ao Departamento de Estradas e Rodagens para que faça a colocação e instalação de radares na rodovia Prefeito Alício Dias dos Reis, ali na zona urbana do Aparecidinho, do nosso bairro, que carreteiro não respeita, os carros não respeitam, moto não respeita, colocando a vida daquela população em risco. Um requerimento à Operação Tapa Buraco na rua Rio Branco, na verdade, é entre a rua São Paulo e Estudantes, certo? E que o nosso secretário dê uma andadinha a mais naquela região ali, porque aquelas transversais estão todas emburacadas. Então a gente pede ali uma atenção maior para aquele pessoal. Pedi também a passagem do rolo no conjunto do José Afonso Júnior, conjunto do deputado José Afonso, que com essa chuvarada que deu, as pedras se soltaram, abriram bastante valeta, e ao mesmo caso Jardim São João, que também o pessoal está pedindo socorro. Pedi também ao órgão competente que solicite, né, aliás, Departamento de Planejamento, que coloque ciclovias na nossa cidade, onde na campanha como vereador eu sempre disse que meu plano era saber ouvir. Então a gente está ouvindo a comunidade, a gente foi a pedido da comunidade, a gente gostaria que implantasse ciclovia na Avenida Frei Guilherme Maria e Oliveira Mota, em toda a extensão. Jardim Santa Cruz, a questão da obra parada, né? Teve uma manchete da nossa Tribuna do Vale em questão do IAP. Procurei hoje a nossa companheira Lucilena e ela me passou o seguinte, que a obra começa agora, estão providenciando a documentação e para deixar a população tranquila que a obra vai continuar e que o problema já está sendo sanado. Questão sobre o CMEI São Gabriel, estive com o Orlando, essa semana, acho que quarta ou quinta-feira, recomeça a obra e finalmente finalizar o que o povo tanto almeja, que é o nosso CMEI. E ao Taquaral, tinha pedido já há umas duas semanas o requerimento, já estive no barracão, inclusive estive hoje conversando com o Zé Panegada. O pessoal do Taquaral pede socorro, onde carro cai no buraco, ônibus não tem condição de tráfego, então a gente pede uma atenção muito grande para o Taquaral, que desde o começo da gestão não passaram uma máquina sequer lá. Então, uma atenção muito importante para o Taquaral. É o que tínhamos para hoje, mas desde já também parabenizando o Nego pela grande atitude, pelo grande trabalho que vem sendo feito, ao Hospital do Câncer, Nego. E continue desse jeito, ajudando Santo Antônio. Que Santo Antônio, você pode ter certeza, estará sempre do seu lado. Tá? Uma boa noite a todos, é o que tínhamos para hoje.
Obrigado, vereador Genivaldo Marques. Dando prosseguimento, convidamos o senhor Guerino Zanetti, filho, para fazer uso da tribuna livre.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, demais presentes aqui nesse auditório dessa Casa de Leis, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que os senhores me concederam de estar aqui nesse momento representando mais de 40 mil pacientes cadastrados no Hospital de Câncer de Londrina hoje. Então, em nome desses 40 mil infelizes, é que eu quero vos agradecer. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que muitos me questionam e nem sabem por que desse meu envolvimento com o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, no ano de 2005, ele passava por um momento muito difícil, uma situação financeira bastante complicada, e estava prestes a ser fechado. E um grupo de voluntários de Londrina assumiram o departamento financeiro daquela entidade. E nesse grupo de voluntários, fazia parte o meu irmão, meu amigo, querido Olavo Batista, muito conhecido aqui em Santo Antônio da Platina, casado aqui em Santo Antônio da Platina, que fazia parte desse grupo e me convidou para que eu também integrasse esse grupo e fizesse esse trabalho que venho fazendo desde 2005 aqui em Santo Antônio da Platina e região. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou envolvido nessa causa. Eu queria passar para vocês, eu acho interessante, importante isso, da evolução que houve naquela entidade a partir do momento que esses voluntários assumiram. O hospital, em 2005... ele tinha uma área de terreno de 27 mil metros quadrados, com 7 mil metros de construção. Hoje, o hospital consta com uma área de 40 mil metros de terreno, com 27 mil metros de construção. Essa evolução em 12 anos. O Hospital do Câncer, ele tinha apenas um centro cirúrgico. Hoje ele consta com 900 cirúrgicos. O hospital, ele foi recentemente, agora o ano passado, numa pesquisa que foi feita, que usaram alguns critérios, dos quais condições de instalações de centro cirúrgico, instalações das UTIs e demais acomodações para os pacientes e infecção hospitalar, e o Hospital de Câncer de Londrina foi considerado o melhor hospital de Londrina. O ano passado foi inaugurada uma UTI infantil, que consta com 8 leitos. É uma UTI que, para se ter uma ideia, a parede é de vidro da vista para o Largo Gapó. E ela foi considerada a melhor UTI infantil do Paraná, não foi de Londrina. Então, eu faço questão de passar esses números para que os senhores tenham ideia da transparência que existe naquela administração e que os recursos que são destinados por subvenções ou por doações que vão para aquela entidade realmente são aplicados em benefício daqueles infelizes que dependem daquele local. Porque hoje, quando se fala principalmente em aplicação de recursos públicos, a situação do nosso país é bastante complicada. Então, e o que um dos principais motivos que me trouxe aqui foi que eu, como conselheiro do hospital, eu participo das assembleias e eu tive recentemente onde eles fizeram a prestação de contas do ano de 2016. E operacionalmente, o hospital teve um prejuízo de 16 milhões de reais. Mas, felizmente, devido à solidariedade dos brasileiros, dos londrinenses da nossa região, eles conseguiram, com subvenções e doações, superar esse valor. Então, o hospital acabou até tendo um lucro, um superávit pequeno, mas teve. Mas o que chamou a atenção foi que, na Assembleia, eu ouvi o parecer tanto do Conselho Deliberativo do Hospital, Conselho Gestor do Hospital e, principalmente, de uma auditoria externa que é permanente dentro do hospital, que o hospital ele vive hoje de doações. Se por acaso parar as doações, esse hospital fecha em menos de 90 dias. Queria salientar que a situação do hospital hoje, administrativamente, financeiramente, é bastante saudável. O hospital não tem nenhum débito com tributos fiscais, com folha de pagamento, com fornecedores. O hospital ele é rigorosamente em dia, mas é devido a essas doações e às contribuições que eles recebem. E o que me chamou a atenção é que o hospital ele atende hoje 225 municípios, desculpa, 223 municípios, para ser mais exato, da região do norte do Paraná, do sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Porque é fácil de explicar. É que os procedimentos, o atendimento, medicamento para o tratamento do câncer é muito caro. Para se ter uma ideia, uma sessão de quimioterapia custa, em média, R$ 9.000. Então, o que acontece? O governo federal ele não disponibiliza mais hospitais para a região devido ao custo. Para se terem uma ideia, no Paraná, nós só temos o Hospital do Câncer, que atende pelo SUS, Londrina e Curitiba. Cidades do porte de Ponta Grossa, Maringá, Ourinhos, aqui próximo, existe hospital de câncer, mas só atende particular e convênios. Os tratamentos de SUS, pelo SUS, são hoje, na nossa região, desconheço se para a região sudoeste lá existe o SUS, existe algum hospital. Mas então na nossa região, tanto desses 223 municípios são atendidos em Londrina. E o Hospital de Londrina, ele tem por regra, isso é determinado pela diretoria do hospital, que 80% dos atendimentos obrigatoriamente tem que ser pelo SUS. Aquela entidade é para atender os mais necessitados. Eles não liberam mais do que 20% para convênios e particular. Eu gostaria de fazer agora passar para vocês, para ver a situação que se encontra e o crescimento, infelizmente, que existe dessa doença dos últimos 5 anos. Pacientes atendidos naquele hospital em 2012 foram 22.256 pacientes. Aliás, esses são os pacientes cadastrados no hospital. Em 2012, havia 22.256 pacientes. Final de 2016, era 40.139 pacientes. Quer dizer, quase que em 5 anos, quase que dobrou. Foram realizados em 2012 464.412 atendimentos. Em 2016, esse número saltou para 714.562 atendimentos, dos quais 87% foi SUS, em Londrina. Mais específico, eu trago aqui uma planilha com os atendimentos realizados do nosso município de Santo Antônio da Platina em 2016. Foram 8.502 atendimentos. Isso dá uma média de 710 atendimentos mês, em média. Esse não quer dizer que são 710 pacientes, são atendimentos. Porque um paciente, às vezes, ele faz exame, ele faz consulta, ele faz uma série de... Então, a preocupação é o seguinte: Desses 223 municípios que são atendidos pelo Hospital do Câncer, apenas a cidade de Cambé disponibiliza uma subvenção mensal para o hospital. Essa subvenção ela é legal, juridicamente, porque é uma especialidade que não existe aqui na nossa cidade, então os pacientes daqui são encaminhados para tratar. Já, além de ter o município de Cambé, que já contribui há bastante tempo, Cornélio Procópio também já está aprovado pela Câmara e já está, eu acredito que até já estejam repassando essa subvenção. Então, o meu apelo aos senhores é para que pensem com carinho. Eu sei que esse projeto, por ele gerar despesas ao município, não pode partir por iniciativa de nenhum de vocês, mas eu gostaria que vocês, como eu, se sensibilizassem por essa causa e que encaminhassem ao nosso prefeito. Gostaria que todos, agradeço o Ademir por ter já antecipado aqui, que já conversou com vocês, o Flavinho, a gente tem conversado bastante, mas eu gostaria que isso fosse assinado por todos vocês, uma solicitação ao prefeito que encaminhe esse projeto para que vocês possam aprovar. E existe notícias muito boas para Santo Antônio da Platina, que nós estamos ainda num projeto inicial, mas eu já de antemão gostaria, até para despertar um pouco da curiosidade de vocês, é um projeto que existe no hospital de descentralizar esses atendimentos em Londrina. A dificuldade é muito grande. Para se ter uma ideia, eu pesquisei, e os senhores devem saber até melhor do que eu, aqui de Santo Antônio da Platina sai toda madrugada, sai uma van, um micro-ônibus daqui, com 15 pacientes em média. Esses pacientes vão se submeter à quimioterapia. É um procedimento que dá um desgaste muito grande físico na pessoa, e eles têm que ficar lá no hospital até o último ser atendido. Então, às vezes, um chega lá 8 horas da manhã, faz o atendimento, e ele tem que aguardar aquele que vai fazer 6, 7 horas da noite para retornar para Santo Antônio da Platina. Então, é incomum, sabe? Não é digno que o cidadão, já tomado por essa doença, tem que passar por isso. Então, existe um projeto do hospital e uma disposição do próprio prefeito de que nós conseguimos trazer para Santo Antônio da Platina uma unidade do Hospital do Câncer, para que possa fazer aqui exames preventivos, talvez até o atendimento da quimio e de radioterapia. Isso eu confesso para vocês que já está conversado, já está em andamento, já temos até agendado com a diretoria do hospital para semana que vem uma conversa lá com a presença do prefeito, para ver se nós conseguimos trazer esse benefício, não só para Santo Antônio, para toda a nossa região. Então, não, eu gostaria de me alongar mais, já fui alertado que o meu tempo era 10 minutos, né? Mas espero que tenha conseguido passar para vocês aí o essencial e que vocês se sensibilizem com essa causa. Que Deus os proteja e ajude que nunca vocês ou seus familiares necessitem desse atendimento. Se por acaso alguém precisar de alguma coisa, eu estou à inteira disposição. A gente tem realmente atendido bastante gente, porque infelizmente é muito grande e a preocupação, que a tendência é aumentar cada vez mais pelas previsões que existem do aumento dessa doença. Muito obrigado a todos pela atenção. Estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. E, presidente, se ainda tiver tempo, você fica à vontade, que pode interromper a hora que quiser.
Pois não, Mineiro? O Mineiro está... Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, nosso querido secretário Celso, nosso amigo Luiz, secretário também do Meio Ambiente. Companheiro Nego, eu conheço você já há muitos anos, já fez parte do grupo da época do ex-prefeito Flávio Maiorque, na época eu era vereador, já sei do seu trabalho, da sua honestidade, do seu empenho, principalmente lá no Hospital do Câncer. O trabalho que você vem fazendo de 2005 para cá é de tirar o chapéu, porque não é fácil. Quem já teve problema com câncer, senhor presidente, senhores vereadores, a minha esposa já esteve, graças a Deus está curada, mas o trabalho que o Nego vem fazendo junto a essa entidade é muito bonito, é um trabalho voluntário de amor ao próximo. E, infelizmente, igual o Diego falou, essa doença, desde diminuir, ela só está aumentando, e assim por em diante. Só Deus mesmo para a todos que essa doença pare. Mas como nós vem falando, Diego, 700 pessoas por mês de Santo Antônio da Platina que frequentam aquele hospital do câncer. E o município não dá nem um centavo. Nós sabemos que o município, não só de Santo Antônio da Platina, como em geral do Brasil inteiro, não tem dinheiro. Mas eu acho que tem obrigação de ajudar o Hospital do Câncer, senhor presidente, senhores vereadores. É o mínimo possível que o nosso prefeito tem que fazer. Ajudar um pouco. E esta casa aqui, eu tenho certeza, se o prefeito mandar o projeto amanhã para cá, essa casa estará votando e para ajudar, não o Hospital do Câncer, ajudar nosso povo de Santo Antônio da Platina, que vai diariamente lá, de graça, sem pagar nada lá no Hospital do Câncer. Igual você falou, uma quimioterapia, uma radioterapia que faz, é um absurdo. Só eu sei, que eu já passei por isso, eu sei o absurdo que é. Então não é nada possível do nosso prefeito fazer uma ajuda ao hospital do câncer em Londrina. Ajuda o nosso hospital, Nossa Senhora da Saúde, ajuda a PAI, ajuda o LAR, ajuda várias entidades aqui. Vamos pôr mais uma entidade, seu Celso, para ser ajudado, se Deus quiser. Eu tenho certeza que o senhor prefeito vai ver com carinho, e o nosso secretário da Fazenda aqui, seu senhor Celso, vai dar um jeito lá e vai mandar esse projeto já para cá, para nós voltar, para ajudar a nossa população. Parabéns, Negro, pelo seu trabalho que você vem fazendo lá, junto à entidade do Câncer de Londrina. Parabéns.
Obrigado, Mineiro.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Miriam.
Boa noite. Boa noite aos presentes. É muito, sempre muito bom ter a casa com pessoas nos apoiando nesse trabalho. E parabéns, Nego, pelo trabalho de vocês e o empenho. Eu não sei se confere, mas eu fui dar uma lida em algumas coisas, sabendo que a gente ia recebê-lo aqui. Tem uma ação entre amigos que vai acontecer agora em agosto, me parece que para o hospital, para arrecadação de fundos.
Desconheço.
Eu vi só, com a data agora, recente. De repente você poderia trazer para nós essa informação, porque a gente poderia divulgar aqui para que a cidade participasse dessa ação. Me parece que é R$10 para comemoração de 50 anos, uma coisa assim. Eu estava lendo hoje. Se tiver alguma coisa nesse sentido, alguma ação, para ser uma coisa mais rápida, porque o que você está pedindo vai um prazo, tem todo esse... De repente a gente poderia ajudar de uma forma mais pontual. Alguma ação que tiver lá, a gente poderia divulgar aqui e os munícipes participarem disso. Se eu não me engano, é R$10 o custo dessa, do cupom que vai ser sorteado, uma Harley Davidson. E se confere se bate com essa informação. E você poderia divulgar para nós, a gente poderia ajudar numa campanha de vamos ajudar a participar de uma coisa mais rápida, enquanto as outras coisas acontecem. E talvez alguma coisa que a gente pudesse pleitear, um aumento de verbas, alguma coisa em outra esfera, porque é um serviço de alta complexidade, né? E se também tiver alguma coisa que a gente possa fazer como população para nos juntarmos, que você também pudesse trazer para a gente também poder apoiá-los nesse sentido. Acho que seria bem importante. Se tiver mais alguma coisa que a gente possa fazer mais rápido, essa ação de alguma coisa lá, alguma coisa a nível estadual ou federal que a gente também possa apoiar, de repente uma coisa, uma ação popular, alguma coisa, eu tenho certeza que a casa também os apoiaria, enquanto a gente consegue essa subvenção, para que a gente possa agir em todas as pontas, né, em coisas que a população diretamente possa ajudar, o município, e se a gente puder pressionar para que verbas, que às vezes vão, como você disse, está difícil hoje falar em termos de verbas que somem por aí em caminhos esquisitos, né? Que a gente pudesse lutar para que o hospital tivesse mais recursos, que vão ser, claro, com certeza, muito bem administrados.
Muito obrigado. Vereadora, eu lembrei agora. O Hospital do Câncer de Londrina, ele não pede nada nas portas, não faz rifa de nada, não existe. O que está acontecendo é que está surgindo agora, isso já surgiu lá em Barretos, que tem o maior hospital. Pra você ter uma ideia, eu falei todos esses números, Barretos é 4 vezes maior do que Londrina. são entidades que estão surgindo para apoiar os hospitais. Então, isso não é direto com o hospital. É uma entidade que existe em Londrina e eles arrecadam fundos. E, em muitos casos, até são questionados a idoneidade dessas entidades. Então, o Hospital do Câncer, isso é bom que todos saibam. Aqui em Santo Antônio, às vezes, passa um pessoal aí vendendo saquinho de lixo, vassoura, algumas coisas, e dizem que é para o Hospital de Câncer de Londrina. É mentira. O Hospital do Câncer de Londrina, a única forma de contribuir, Miriam, são através dos carnês. Esse carnê que nós chamamos uma luz no fundo do túnel. Esse carnê, ele tem um valor mínimo de R$ 10,00 e o valor máximo fica a critério de cada doador. Então, esse carnê, pode me procurar, é só passar para mim o nome do doador, o nome, o endereço, o CPF, o valor que quer doar, e eu encaminho por e-mail para o hospital, e o doador recebe na casa dele um carnê com 12 parcelas, e aí ele paga na agência bancária. Então, eu até recentemente, aconteceu um caso aqui, que eu tive na rádio com o pessoal do câncer, e falamos isso, que o Hospital do Câncer não pede nada nas portas. E logo em seguida, uma mulher, morava ali perto do campo de futebol, me ligou que tinham passado 3 pessoas pedindo para o hospital. Eu ainda perguntei, a senhora se lembra a roupa que ele estava? Liguei para o nosso delegado aqui, o Tristão Bordorema, ele abordou e prendeu os 3. Eles eram de Bauru, realmente existe uma dessas entidades, só que eles estavam em Santo Antônio da Platina. Aí o delegado ligou para Bauru e falou, eles não deveriam estar aí no Paraná, eles teriam que estar aqui no estado de São Paulo. Mas então, para que todos saibam, esse carnê é o que sustenta o hospital hoje. Para se ter uma ideia, o hospital hoje já atingiu a marca de 50 mil carnês. E esses, em Santo Antônio da Platina, nós já passamos de 800 carnês, de doadores que tem aqui. Nós temos doador de 10, temos doador até de R$ 500 por mês. A bênção de Deus, existe isso em Santo Antônio da Platina. Então, o carnezinho é disponível a hora que quiser, a todo tempo. E vencendo 12 meses, automaticamente eles renovam e encaminham. Mas ele não pede. Mas alguém, eu estou à disposição.
O vereador Genivaldo, com a palavra.
Mais uma vez, nego, para parabenizar e deixar aqui de portas abertas a nossa casa. Você pode ter certeza que, como disse o vereador Mineiro, o nobre vereador Mineiro, o prefeito mandar esse projeto para cá, você pode ter certeza que é por unanimidade, porque a gente vê o trabalho que o povo de Santo Antônio tem para ir para lá e o sofrimento de um doente hoje. Então tem todo o nosso apoio.
Muito obrigado. Então, para finalizar, se nenhum vereador tiver mais algum questionamento, eu gostaria de dizer que a preocupação é muito grande. Porque, além desses números que eu falei, o Hospital do Câncer, ele disponibiliza também para os pacientes a casa de apoio. Porque, normalmente, quando vai alguém fazer um tratamento, ele vai com algum acompanhante. E essa casa de apoio, eles fornecem totalmente de graça café da manhã, almoço, janta e pouso. Então, é normal as pessoas ficarem lá. Para você ter uma ideia da estrutura do hospital, eu lembrei de um outro item que eu acho interessante colocar aqui. Principalmente crianças, quando são acometidas aí pela leucemia, o tratamento de leucemia às vezes dura mais de ano, e essa criança tem que ficar internada no hospital há mais de ano. O hospital conseguiu, junto ao governo do estado, uma sala de aula autorizada pelo estado, e esses alunos, eles não perdem o período escolar durante o tempo que estão internados. Então, de acordo com a série do aluno, vai o professor da classe e dá aula dentro do hospital. E alguns casos que estão dentro da região de Londrina, tem professores que vão até em casa. O hospital disponibiliza também para todos que se tratam e depois recebem alta e precisam de medicamentos. O hospital tem uma farmácia que fornece gratuitamente o medicamento para todos. E para reflexão, eu gostaria de colocar uma situação que eu, primeiro, quero dizer que é muito gratificante. Isso é uma coisa que me dá muito prazer na vida, é esse trabalho que Deus me deu essa oportunidade de fazer. Isso não tem o que paga. Sabe quando a gente tem a oportunidade de saber que ajudou a aliviar a dor de uma pessoa ou até de salvar vidas, que tem acontecido muito. Então, tinha uma pessoa que estava tratando de um linfoma, um câncer no pescoço, e ela falou para mim que ela achava impressionante o ambiente alegre que existe dentro do hospital. Ela falou, Nego, a gente vai para lá imaginando que vão para um velório, e chega lá e é uma animação Aí na hora me veio, eu perguntei para ela, mas a senhora sabe por quê? Ela falou, porque eu acho que esse pessoal, eles recebem um tratamento especial, um tratamento psicológico e tal, para agir dessa forma. Eu falei, também. Mas acontece que aquilo é uma entidade de sucesso. Para se ter uma ideia, 90% dos pacientes hoje se salvam, são curados. Nós temos exemplo vivo aqui do meu irmão Michel, que foi acometido e se tratou lá em Londrina, e é um batalhador junto comigo. O Michel já foi até indicado por mim, vai tomar posse, vai ser mais um conselheiro de Santo Antônio da Platina que vai fazer parte nesse processo. Então, hoje, para se ter uma ideia, os tipos de câncer que mais mata são os que mais têm cura, porque foi o que mais eles estudaram. Próstata, seios, câncer de pele, que muita gente não leva, mas é muito agressivo. Hoje são 100% curáveis, não é nem 99%, é 100% desde que se pegue no estágio inicial. Então, o que eles falam no hospital é o seguinte: 90% cura. Os 10% que infelizmente vão a óbito são aqueles que têm medo do diagnóstico. Você começa a sentir um sintoma, as mulheres, um nódulozinho no seio, o homem, de repente, uma dificuldade para urinar, algumas coisas assim de próstata, e ele tem medo de chegar no médico e o médico falar que ele está com câncer. Esses, infelizmente, são os 10 que vão a óbito, porque aqueles que pegam no início, hoje, com os recursos que tem. E falo para vocês, o Hospital do Câncer de Londrina hoje é referência. Tem gente do exterior que vem fazer tratamento particular dentro do Hospital do Câncer de Londrina. Ele tem todas as condições. O atendimento que é dado particular é o mesmo que é dado. Todos os médicos que atendem no hospital, que são uma vez por semana voluntários, eles atendem lá pelo SUS. São aqueles médicos que cobram consulta altíssima. Nós temos lá um médico que ele está entre as 7 maiores autoridades de oncologia do Brasil. E ele atende particular, atende convênio. Eles têm até uma clínica particular que faz até quimioterapia. Mas uma vez por semana ele vai atender pelo SUS no Hospital de Londrina. Então o tratamento é de excelência, os resultados são fantásticos. A preocupação é que, se infelizmente fechar uma unidade dessa, os nossos pacientes vão ter que ir para Londrina. Então eu vejo também como uma justificativa do projeto o custo que geraria isso para o município de ter que, ao invés de mandar para Londrina, mandar esse pessoal para Curitiba. O custo de viagem e de transporte, além do desgaste, que emocionalmente e fisicamente seria muito pior. Ok, senhor presidente, muito obrigado, viu? Eu quero agradecer a todos, me coloco à disposição de todos aí. Eu, como acho que muitos sabem, que sou ribeirão clarense de nascença, mas platinense de coração. Maior orgulho, estou fazendo 30 anos em Santo Antônio da Platina, cidade que me deu uma família, tenho meu filho nascido aqui e realmente tenho uma vida hoje dentro daquilo que a gente vê aí num país que só se fala em prejuízo, em negatividade, em corrupção e em crise. Eu me considero um abençoado e um privilegiado, e por isso eu agradeço a Deus a todos os dias. Fiquem com Deus, muito obrigado, e pense como eu fui convencido, gostaria que todos se comovessem, se convencessem. Nós não falamos aqui em valor da subvenção, fica a critério de vocês, qualquer ajuda para o hospital será muito bem-vinda. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradecemos, Nego, seus esclarecimentos, e parabenizamos também pela sua atitude, e pode contar com nós aqui, vereadores, com a vereadora, que nós levaremos para o prefeito, certo? E cobraremos dele, sim, essa possibilidade de essa ajuda de custo para o Hospital do Câncer. Muito obrigado. Dando prosseguimento, convidamos o senhor Marco Antônio Martins, contador desta casa, para apresentar a audiência pública do resultado das receitas e despesas do Legislativo Municipal relativas ao primeiro quadrimestre de 2017.
Boa noite a todos. Em atendimento à instrução normativa número 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apresento a audiência pública da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina relativa ao primeiro quadrimestre de 2017, em forma de comparativo de despesas do ano de 2016 e 2017. Audiência pública, primeiro quadrimestre de 2017. Receitas recebidas. Repasses recebidos do Executivo Municipal, primeiro quadrimestre de 2016. R$ 972.637,88. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 1.156.410,24. Receitas sobre aplicações financeiras, rendimentos de conta bancária. Primeiro quadrimestre de 2016, R$ 5.416,89. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 9.872,68. Totalizando daí a receita no primeiro quadrimestre de 2016, R$ 978.054,77. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 1.166.282,92. Despesas realizadas. Vencimentos e vantagens fixas, que são despesas com folha de pagamento de servidores e folha de subsídio de vereadores. Primeiro quadrimestre de 2016, R$ 370.960,31. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 228.524,64. Obrigações patronais são despesas com o INSS sobre a folha de pagamento dos servidores e subsídio de vereadores. Primeiro quadrimestre de 2016, R$ 81.914,06. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 47.794,06. Diárias para despesa com viagem. Primeiro quadrimestre de 2016, R$ 9.200. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 21.460. Material de consumo. Primeiro quadrimestre de 2016, R$ 1.367,93. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 1.322,75. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, que são despesas com locação de software, água, luz, telefone, R$ 36.596,77 no primeiro quadrimestre de 2016. E primeiro quadrimestre de 2017, R$ 30.937,81. Auxílio alimentação a servidores. Primeiro quadrimestre de 2016, R$ 21.069,59. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 13.644,99. Equipamento e material permanente. Primeiro quadrimestre de 2016, R$ 5.228. Obras e instalações. No primeiro quadrimestre de 2017, que são as despesas com a reforma do prédio da Câmara. No primeiro quadrimestre de 2017, ficou em R$ 71.246,47. O total das despesas do primeiro quadrimestre de 2016 ficou em R$ 526.336,66. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 414.930,72. O saldo financeiro é aplicado, né, em contas bancárias. No primeiro quadrimestre de 2016, tinha um saldo financeiro de R$ 451.718,11. Primeiro quadrimestre de 2017, consta aplicado R$ 751.352,20. Lembrando também que o índice de despesa com pessoal, do período de maio de 2016 a abril de 2017, ficou em 1,37%. Lembrando que o limite prudencial é de 5,7% e o limite máximo é de 6%, estando assim bem abaixo do que dos limites previstos. Daí, se algum vereador tiver com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, à vontade.
Com a palavra, a vereadora Miriam.
Acho que é bom aproveitar a oportunidade para esclarecer que tem esse gasto com obras e instalações ali, tá, o que a gente já foi pago da reforma?
O que foi pago da reforma no primeiro quadrimestre.
Sim.
De 2017.
E essa reforma da Câmara é um projeto que esta legislação herdou. Nós tivemos um projeto feito e licitado na gestão anterior e nós estamos executando. Então, acho que é bom aproveitar essa oportunidade para deixar bem claro para os ouvintes e os presentes que essa legislação não chegou e já começou a querer quebrar e reformar e fazer tudo na Câmara. Nós herdamos esse projeto e estamos apenas executando e tentando fazer da melhor forma possível, da melhor forma a execução e todas as polêmicas que surgiram nesse projeto. Então, que esse projeto não é de nossa autoria, nós estamos apenas executando e tentando fazê-lo da melhor forma possível para que a gente possa retornar em breve para a nossa casa.
Obrigado pelo esclarecimento, vereadora. Mais alguém?
Nosso amigo Tino.
Boa noite a todos. E, primeiramente, antes de eu fazer a pergunta para você, eu gostaria de reforçar o que o Nego disse aqui também. Eu vendo esse Vale Sorte aqui, já vendi 15 premiadas aqui do Vale Sorte, mas não é por isso não que eu estou falando, fazer a pergunta para você. Porque o Vale Sorte também já ajudou o Hospital do Câncer, o Nego sabe muito bem disso, já deu um carro zerinho para o Hospital do Câncer e reformou uma ala do Hospital do Câncer. Muito obrigado a vocês. Meu amigo, gostaria de saber o seguinte, Marquinhos, eu estou vendo lá a diária, é 9.200. Essa diária é para todos os vereadores, para um só, ou dependendo, nesse quadrimestre, e quanto que está custando essa diária? Uma diária só, que é lógico, diária é uma só. Quanto está custando essa diária? Muito obrigado a vocês, um abração do Tino Reis, obrigado pela resposta outra vez.
Bom, a diária, ela é para todos os vereadores e servidores da Câmara de Vereadores. E lembrando que em 2016 foram gastos 9 mil, né? E esse ano 21, também pelo motivo que é uma nova Câmara, né? O começo, né? E os vereadores têm que estar a par também da obrigação deles, né? Da função deles. Então, por isso, no primeiro quadrimestre teve uma diferença considerável mesmo, sabe? E o valor de cada diária é equivalente a 10 URMs. A URM hoje é R$ 74,00. Então, o valor de cada diária é R$ 740,00. Diária com pernoite.
Então, beleza, Marcos. Agradecemos os seus esclarecimentos, certo?
Obrigado.
Prosseguindo, convidamos o senhor Newton Santos de Lima, diretor do Departamento de Contabilidade e Informações Municipais, para apresentar a audiência pública do resultado das receitas e despesas do Executivo Municipal relativas ao primeiro quadrimestre de 2017.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes e aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Em cumprimento do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos aqui para fazer a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2017 das metas fiscais. Não conseguimos melhorar a qualidade, né? Um minutinho para ver se a gente consegue melhorar a qualidade ali para vocês. Aí já ficou bom, né? Já dá para a gente enxergar. O primeiro quadro das receitas arrecadadas. Então, receitas correntes, tributária, no primeiro quadrimestre de 2016, R$ 5.893.137,49. No primeiro quadrimestre de 2017, R$ 6.484.423,73. Receitas com contribuições. No primeiro quadrimestre de 2016, R$ 792.208,06. Em 2017, R$ 950.668,08. Em receita patrimonial, em 2016, R$ 677.359,12. Em 2017, R$ 706.196,03. Receitas de serviços, R$ 17.545,50 em 2016 e em 2017, R$ 1.808,45. Transferências correntes. Em 2016, R$ 22.610.425,16. Em 2017, R$ 26.664.458,59. Outras receitas correntes. Em 2016, R$ 690.195,75. Em 2017, R$ 1.012.328,06. Total das receitas correntes em 2016, R$ 30.680.871,08. Em 2017, R$ 35.849.882,94. Receitas de capital, operações de crédito. Em 2016, R$ 363.340,82. Em 2017, R$ 1.706.786,38. Transferências de capital. Em 2016, R$ 607.667,50. Em 2017, R$ 880.690. Total das receitas de capital, em 2016, R$ 971.008,32. Em 2017, R$ 2.587.476,38. Total das receitas, em 2016, R$ 31.651.879,40. Em 2017, R$ 437.359,32. Pode passar. Comparativo da despesa. Despesas correntes. No primeiro quadrimestre de 2016, despesas com pessoal e encargos, R$ 13.339.855,59. Em 2017, R$ 14.398.241,68. Juros e encargos da dívida. Em 2016, R$ 218.100,86. Em 2017, R$ 319.151,91. Outras despesas correntes. Em 2016, R$ 10.579.190,04. E em 2017, R$ 11.024.742,59. Total das despesas correntes. Em 2016, R$ 24.137.146,49. Em 2017, R$ 25.742.136,18. Despesas de capital. Investimentos. Em 2016, R$1.557.894,29. Em 2017, R$79.910,26. Amortização da dívida. Em 2016, R$ 401.103,67. Em 2017, R$ 462.475,15. Total das despesas de capital. Em 2016, R$ 2.008.997,96. E em 2017, R$ 542.385,41. Total da despesa. Em 2016, R$ 26.146.144,45. Em 2017, R$ 26.284.521,59. Comparativo aí das receitas e despesas, o resumo, né? Receitas correntes. Em 2016, R$ 30.680.831,08. Em 2017, R$ 35.849.882,94. Despesas correntes. Em 2016, R$ 24.137.146,49. Em 2017, R$ 25.742.136,18. Superávit em 2016 foi de R$ 6.543.684,59. Em 2017, R$ 10.107.746,76. A variação em 2016 do superávit de 27,11% e em 2017 39,27%. Pode passar, por favor. Demonstrativo de gastos com educação. Gastos com educação em 2016. Foi de R$ 4.926.241,05, um percentual de 19,15%. Em 2017, R$ 5.040.431,94, percentual de 9,86%. Na saúde, em 2016, foi gasto R$ 6.174.984,93. Percentual de 25,6%. Em 2017, R$ 5.595.662,22. Percentual de 19,40%.
Parte, o Newton, na questão da educação e a saúde, então não atingiu o limite?
A saúde ultrapassou o limite.
Saúde
é 15%. Na educação está 9,86%.
Isso. Educação está faltando 19%, Nilton. Se comparar com o outro, deve ser 19%.
Não, é que a receita foi maior. A receita foi maior em 2017, então o percentual está certo.
Está certo?
Mas o que acontece é que o fechamento é anual, senhor vereador Genivaldo.
Correto.
Então está sendo tomadas providências para que isso aconteça no final do ano. A despesa é R$ 5.040.431,94.
Então o valor foi maior, mas o percentual é menor.
O percentual é menor em detrimento dos repasses que foram maiores.
Entendi.
Aumentou a receita, então o percentual da despesa fica menor.
Ok.
Tá? Demonstrativo de gastos com pessoal e encargos. Na receita corrente líquida, em 2016, 80.895.955,32 reais. Gastos de pessoal e encargos, 41.456.693,99. O percentual em 2016 era 51,25%. Em 2017, receita corrente líquida, 89.621.078,83. A despesa com pessoal e encargos, 45.057.924,14. Percentual de 50,28%. Seria esses os números? Algum questionamento?
O Newton, lá no primeiro, não sei se dá para voltar, Gilles, lá nas receitas, o que seria, o que ocasionou esse aumento da receita de 17 mil para 31? O que são os serviços? O que, que a gente conseguiu fazer que melhorou isso?
Deixa eu pegar para você aqui o serviço, só um minutinho.
É o primeiro.
Os serviços aqui está incluso a taxa de embarque, que é o repasse da Princesa do Norte. Foi 19 mil. E outros serviços, são pequenos serviços, num total de 12 mil. São vários servicinhos que são feitos nesse período aí.
E as operações de crédito, que também teve uma alta grande?
A operação de crédito, realmente o valor foi bem alto. Então, esse aqui é o repasse do PAC, do PAC 2, que é o recurso que veio para o Álvaro de Abreu e para o Jardim Santa Cruz. Foi o repasse que foi feito para fazer essas obras aí. E caiu esse ano, 2017. Por isso o valor mais alto.
Nas despesas, os juros e encargos da dívida, o que seria essas, o que seria esse...
Esses juros, é exatamente desses empréstimos que foram feitos para essas obras. Então se paga os juros, paga o capital e paga também os juros dessa dívida que foi adquirida.
Essas dívidas nós estamos pagando coisa anterior, são dívidas novas?
São desses empréstimos que foram feitos para essas obras, do PAC, do Banco do Fomento Paraná. Esses empréstimos que foram feitos, a gente tem que pagar o empréstimo, o capital, mais os juros também.
Passar a palavra ao Guilherme Monvarte.
Diretor, boa noite.
Boa noite.
Luiz Guilherme, portal está no site.com, jornais Tribuna do Vale e Folha de Londrina. O senhor apresentou aqui os números. De acordo com as explicações, houve a arrecadação aumentou em 10,89%. Seria isso mesmo? O percentual?
Total?
Total.
Não, o total foi 21,44% aí, né?
Tá. Se desconsiderarmos o aumento inflacionário e as receitas extraordinárias, como repatriação, por exemplo, qual que seria o valor da arrecadação?
Nesse momento eu não poderia te dizer, porque aqui está realmente englobado todas as despesas. Eu teria que estar tirando isso para te repassar só o que foi arrecadado daí. Isso aqui é um resumo do total da despesa, exato, da receita.
Exato. O senhor não teria esse número?
Agora não.
Tá. O gasto com pessoal aumentou 8,69%, perfeito?
Deixa eu pegar para você aqui. Conforme o quadro 2, aumentou 7,93%.
Tá. Se no caso aí, se a gente desconsiderar esse repasse extraordinário e outras receitas, com certeza esse índice aumentaria muito mais.
Não, esse comparativo é com relação ao ano anterior. Então,
Exatamente, o ano anterior.
A despesa de 2016 foi 13 e a 2017 foi 14. O percentual de aumento 7,93%. Tá, não influencia a receita.
A receita não tem, com gastos,
não tem influência. Não tem influência.
Tá. Se a gente levar em conta a mesma inflação que contribuiu aí para o aumento da arrecadação, o que se observa é um aumento em mais de 100% no gasto com o pessoal, segundo o levantamento que nós fizemos. Por que esse aumento tão expressivo, sendo que nos últimos 12 meses a inflação foi de 4,8% e a gente tem um aumento aí praticamente de 8% dos gastos com o pessoal, conforme o senhor colocou?
O aumento foi 7,93%.
Exatamente, quase 8%.
Tem a correção, né?
Uhum.
Que é dada todo ano para todo o funcionalismo público.
Mas ele não obedeceu à inflação, ele ultrapassou praticamente em 100% a inflação.
Não tem 100%. É 7,93% e algum ajuste. Não tem 100%. 100% okay. Daria 26 milhões.
Conforme o senhor está colocando, daria quase 8%, 7,93%. A inflação dos últimos 12 meses, 4,08%.
Não, dos últimos 12?
Exato.
Mas esse aqui tem a correção em janeiro, né? Aí você pega os últimos 12 do ano anterior.
Tá.
Seria até dezembro.
Uhum. E no caso da aproveitando só a pergunta do vereador em relação à educação, por que não se aplicou esse índice está tão defasado comparativo com 2016?
O fechamento do índice é no final do ano.
Tá, mas nós temos uma receita maior agora no início do ano, por conta desses repasses, principalmente. A tendência daqui até o fim do ano é diminuir cada vez mais esse repasse. Como é que a prefeitura, com o executivo, pretende lidar com isso, com essa situação?
Se reduzir,
com essa realidade, melhor dizendo.
Se reduzir a receita, o percentual vai aumentar. Se a receita for reduzir, conforme você está falando,
uhum,
a tendência do percentual é aumentar, não diminuir.
Tá.
Então está sendo tomada as providências, realmente, projeto, construções, isso já tá tudo em andamento.
Uhum.
Né? E o dinheiro está em caixa, o dinheiro da educação está separado.
Mas não seria o caso de aplicações imediatas? Conforme... Minutinho, por favor. O senhor fala em dinheiro em caixa, mas por que manter esse dinheiro em caixa com um déficit de vagas nas creches, falta de conclusão dessas unidades? Por que de manter esse dinheiro em caixa?
Você me desculpa, mas essa questão eu não posso te responder, porque não, é a administração que tem que responder.
Ok. Tá, tá bom, eu agradeço a atenção.
Mais algum questionamento? Quer perguntar para o Celso?
Celso, gostaria de fazer uma pergunta para o secretário.
Celso,
sou eu, Tino Reis. Você esteve lá na gestão passada também e foi comprado um drone. Esse drone, eu gostaria de saber para que foi comprado esse drone, se não está usando nem nada, e quanto foi pago nesse drone. E quantos cargos de confiança tem nessa gestão agora e qual o total que é pago a eles? Muito obrigado a vocês.
Isso aí não é assunto pertinente à prestação de conta do primeiro quadrimestre. Isso aí tem que ser vinculado lá. Drone é com a saúde, não é comigo. E quanto aos outros cargos que tem, essas coisas todas, não faz parte da prestação de conta aqui. Nós não estamos aqui para responder pela prefeitura. Nós estamos aqui para responder pelo resultado do primeiro quadrimestre. Qualquer dúvida que os senhores tiverem sobre outros assuntos, só pode ir pessoalmente na prefeitura ou fazer um ofício para a prefeitura.
Obrigado pela resposta.
Ok.
Diretor, só mais uma pergunta, por gentileza. O senhor saberia me dizer qual que é o orçamento para 2017?
Não nesse momento, porque aqui é das metas fiscais, não do orçamento do ano.
E nem quanto foi executado até o momento?
Não.
Muito obrigado.
Mais algum questionamento?
Então,
momento agradecemos ao senhor Newton e ao senhor Celso pelos esclarecimentos da pasta. E agradecemos também ao público presente, aos ouvintes da Difusora Platinense e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Reiteramos aqui o convite para as próximas sessões. E obrigado pela participação dos parceiros aí, pelos questionamentos. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.